economista, chefe da Fecomércio, a Patrícia Palermo. Patrícia, muito boa noite.
Muito boa noite, é muito bom participar do programa com vocês.
Muito obrigada, Patrícia. Por que esse número praticamente dobrou? O que, que explica esses números tão altos de famílias inadimplentes do ano passado para cá?
Bom, a gente passou por um período complicado aí, né, nos últimos tempos. A pandemia, ela trouxe um aumento do desemprego, né, que agora, muito bom a gente ver números melhores em termos de empregabilidade das pessoas, mas também teve como efeito um aumento muito grande da inflação. E quando a inflação cresce, os orçamentos familiares começam a ficar comprimidos e as pessoas começam a dar, né, prioridade a simplesmente financiar o seu consumo presente e elas acabam deixando de pagar contas mais antigas. O que a gente consegue ver na pesquisa, né, é que apesar desse indicador de inadimplência ter crescido bastante, isto é, o número de pessoas que têm contas em atraso ter crescido muito do ano passado para cá, o percentual de famílias que não vão ter condições de pagar nenhuma das suas dívidas em atraso nos próximos 30 dias está bem pertinho da sua mínima histórica. O que, que significa isso, né? Que as pessoas, mesmo nesse cenário, têm feito muita força para tentar se manter adimplentes. Isto é, elas tentam manter em dia, né, as suas contas. Tentando fazer isso como? Pagando as contas que estão em atraso.
Agora, Patrícia, para quem que essas pessoas estão devendo aí? Quem é que são os campeões quando nós falamos em inadimplência?
A pesquisa não aponta, né, quais são as contas onde as pessoas são mais inadimplentes.
Sim.
A gente consegue enxergar ali aonde as pessoas têm dívida. E um campeão sempre é o cartão de crédito. Mas vamos lembrar de uma coisa muito importante. Nós vivemos uma sociedade que usa o crédito cotidianamente. Então, todas as pessoas que fazem uso do cartão de crédito e que têm uma fatura em aberta são pessoas endividadas. O que a gente tem que saber é que existe uma diferença entre endividamento e inadimplência.
Sim.
Pessoas inadimplentes são aquelas que não conseguem pagar em dia as suas dívidas, né?
E essas pessoas que estão endividadas também, e é um número que também aumentou consideravelmente por tudo que você falava dessa questão de contexto econômico, principalmente desse último ano, e você colocava também que essa pesquisa realizada pela Fecomércio mostra que a maioria das famílias aí, de uma forma ou de outra, tenta pagar as dívidas quando possível. Agora, diante de tanta dificuldade, né, quais são as dicas para quem hoje está endividado, por exemplo, ou está inadimplente? Como é que faz para colocar suas contas em dia, né?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que, basicamente, a gente tem que ter um padrão de vida que caiba dentro da nossa renda, né? A gente não pode começar a viver uma vida que a gente não tem capacidade de pagamento. Hoje, como a gente estava falando anteriormente, né, as pessoas têm acesso a crédito e um acesso a crédito muito facilitado justamente via o cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele pode ser vilão ou mocinho, né, na nossa vida, conforme o uso que a gente dá para ele, né? Pessoas que usam bem o cartão de crédito, elas conseguem até coordenar melhor o seu fluxo de caixa doméstico. Mas a gente tem que entender que no momento que a gente faz uma compra no cartão de crédito, a gente necessariamente está comprometendo parte da nossa renda futura com o pagamento dessa fatura. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, nossa renda é que vai financiar efetivamente o nosso consumo. Quando a gente usa crédito, o que a gente está fazendo é só antecipando essa renda no tempo. Então, quando você for consumir, se questione se você efetivamente precisa daquilo e se você vai ter capacidade de pagamento daquilo no presente e no futuro. Porque se aquilo vier a comprometer o seu consumo corrente no futuro ali na frente, talvez o benefício de que você tenha comprando isso hoje só vire uma dor de cabeça ali na frente. Para as pessoas que estão em situação de inadimplência, o que vale a pena tentar fazer, né? A consolidação dessas dívidas, isto é, entender qual é o tamanho da sua dívida, para quem você deve, qual é o custo dessa dívida. se possível, reúne todo esse valor e comprometa-se num novo empréstimo a uma taxa de juros mais baixa. Muitas vezes, a gente, na preguiça do dia a dia, a gente simplesmente toma o crédito que está mais à mão para a gente. Só que aí que está o perigo, né? Sempre o crédito que está mais à mão é o crédito mais caro. Então, vale a pena visitar o banco, a cooperativa de crédito, verificar se existe uma fintech que possa emprestar recursos para você, pagar essas suas dívidas, especialmente as em atraso, e você se recoordenar, né, para continuar fazendo a sua vida algo mais tranquilo do ponto de vista financeiro.
É, nós estamos num momento também bastante complicado, onde muitas pessoas hoje realmente trabalham para poder pagar suas contas, para poder sobreviver. E nesse sentido até nós temos o comentário de uma ouvinte, né, a Silvana, e que ela diz o seguinte, ó, é muita gente fazendo também crediário no cartão para comprar comida, porque hoje a gente não tem dinheiro. Como é que vai pegar esse dinheiro hoje e vai comprar comida, né? Às vezes o cartão de crédito, por exemplo, que a Silvana colocou aqui, parcelado é a única opção. E aí acaba também virando uma bola de neve, né, Patrícia?
Olha, eu não tenho dúvida, né, que a situação de muitas famílias é uma situação muito complicada, né? Só que quando a gente está diante de uma situação que nem essa, a gente precisa pensar em alternativas, né, em soluções. Então, sempre vai ter que ter aquela frente em que a gente está tentando aumentar a nossa renda para fazer esse ajuste, né? Mas também tem que ter algum tipo de mecanismo para diminuir a despesa. E muitas vezes, sabe, o que a gente percebe é que as pessoas relutam muito em diminuir o padrão de vida. Elas continuam preservando gastos que elas não têm mais capacidade de fazer. Então, nesse momento, né, quando as contas começam a não caber mais dentro do nosso orçamento, é o momento da gente fazer, né, um repensar de coisas que às vezes que são difíceis, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente não tem mais condição de morar no prédio que a gente mora, no bairro que a gente mora, o nosso filho de estudar lá na escola que ele estudava, da gente fazer as compras das mesmas lojas que a gente comprava, comprar as mesmas marcas que a gente adquiria. A gente tem que fazer alguns rearranjos. O importante é ter em mente que quanto antes a gente faz esse rearranjo, às vezes mais curto de tempo ele é necessário de ser feito, né? Quando a gente faz um ajuste pensado, ele é muito mais bem coordenado, tem muito mais potencial de dar certo, né, do que se a gente é atropelado simplesmente pela vida, né? O que eu vejo muitas vezes é que nessa questão de tentar adiar essa programação, as pessoas se veem sem dinheiro. E aí é muito mais complicado, né? Muitas vezes as pessoas enfrentam situações terríveis, como, por exemplo, situações de despejo e assim por diante. Então, vale a pena sentar, vale a pena se planejar, vale a pena coordenar com a família qual é que é o nível do sacrifício e qual é a temporalidade desse sacrifício para ali na frente ter uma vida mais tranquila.
É, agora, Patrícia, esse estudo também da Fecomércio mostrou que 94% das famílias, elas têm alguma dívida. E aí eu te pergunto, por parte das empresas, há também esse interesse em tentar renegociar essa dívida com as pessoas que não conseguem pagar no momento, talvez dar um desconto se procurar a empresa e fazer, por exemplo, um parcelamento? As empresas também estão abertas a esse tipo de negociação, Patrícia?
Vamos lá, né? Às vezes a gente fica, né, na nossa cabeça essa ideia de que todo endividamento é ruim. Sim. Isso não é verdade, né? Por exemplo, grande parte das pessoas adquire a casa própria, o carro, comprando parcelado.
É uma dívida, né?
É uma dívida, né? Aqui no Brasil a gente tem uma coisa única no mundo, que é parcelar no cartão de crédito sem ter juros efetivamente, né? As pessoas costumam dizer, ah, mas tem juros ali. Mas vai às lojas que você vai comprar, o preço à vista e o preço no cartão parcelado vai ser exatamente o mesmo, né? Então, de maneira efetiva, você acaba não pagando. Então, muitas pessoas acabam optando por ter uma dívida do que até pagar à vista, sim, porque não teriam um desconto na aplicação disso. Então, tem dívidas e dívidas, né? Então, uma dívida que foi pensada, que foi programada, ela faz parte do fluxo de caixa das pessoas e ajuda as pessoas a anteciparem o consumo sem gerar desencaixes maiores no curto prazo, né? O problema é quando a gente não tem outra saída a não ser endividar-se, né? E principalmente quando é para comprar coisas que a gente poderia e deveria, né, comprar com a nossa renda corrente, como, por exemplo, comprar alimentos, né? Quando uma pessoa está numa situação, né, em que ela está se vendo com dificuldade de pagar as suas dívidas, a melhor alternativa, sabe o que é? É, antes de atrasar, já ir conversar com o seu credor. Esse é o melhor momento de fazer qualquer tipo de negociação. Então, primeiro ponto, não espere se tornar um devedor. Um devedor no sentido de um inadimplente, né? Quem tem dívida, tem que pagar a sua dívida em dia. Se você já está enxergando que você não vai conseguir, vai falar antecipadamente com o seu credor. As pessoas, né, que estão numa situação mais complicada, existem várias alternativas, né? O primeiro passo sempre é procurar o credor. Mas, se caso isso não aconteça, né, várias vezes tem alguns ferões feitos da Serasa e assim por diante para fazer a consolidação dessas dívidas e tentar, principalmente, limpar o nome dessas pessoas.
Tá certo. Patrícia, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações e por gentilmente nos atender nessa noite de sexta-feira. Uma boa noite para ti.
É sempre um prazer falar com todos vocês, tá bom? Um grande abraço e um bom final de semana.